Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Estou gravando novamente o programa da minha casa, respeitando aí as condições de quarentena necessárias aí nessa pandemia que a gente está vivendo. E, como vocês sabem, uma gravação feita em casa pode não ficar com a qualidade que a rádio apresenta normalmente, mas dá para ouvir direitinho. E vamos dividir o programa em duas partes, dois blocos, naturalmente. Nesse primeiro bloco, eu vou conversar com vocês sobre energias, aura, baseadas em estudos herméticos clássicos, somados com a prática que eu tenho de passagem de energia de muitos anos, aplicando energia com as mãos, seja através de passes, cura prânica, reiki. Ao longo do tempo, eu fui estudando tudo que eu podia, praticando tudo que eu podia, para poder fazer um conjunto em mim mesmo das melhores coisas que eu aprendia. Então, ao longo desses anos todos, eu fui desenvolvendo diversas características na parte bioenergética e observando e estudando ao mesmo tempo de tudo para poder fazer esse conjunto. Então, hoje, se vocês me perguntarem qual é o método que eu uso para irradiar energia, por exemplo, seja com as mãos ou diretamente com chakras, eu faço aquilo que der vontade no momento, a partir do conjunto que eu desenvolvi. E isso vai de acordo com o que eu estiver sentindo naquele instante. Então, tem horas que eu estendo as mãos para frente e começo a irradiar de forma geral. Outras vezes eu começo a pulsar luz nos meus chakras pela força da vontade. Visualizo cada um dos chakras como um centro energético, um pequeno sol pulsante, e pela força da vontade eu vou pulsando energia nesses chakras. Isso faz com que a minha aura se dilate e se expanda consideravelmente. Então eu fui desenvolvendo tudo que eu podia. E é claro que vários de vocês também trabalham com a parte energética e cada um tem sua característica. Então alguém vai projetar energia e de repente faz uma prece dentro da linha espiritual que ela gostar mais, prece essa direcionada para alguém num nível elevado que ela respeite, que ela admire, uma divindade, um mentor, um mestre, o que quer que seja que o coração dela esteja sintonizado naquele momento. Outras pessoas vão trabalhar energização pela utilização de mantras, seja verbalizando-os, seja mentalizando-os diretamente dentro dos chakras, de forma psíquica. Outros vão usar a força da vontade, né, através de técnicas específicas para vibrar energia. Outros mais vão fazer um estado vibracional, uma aceleração energética num circuito de ativação, indo e voltando as energias pelo próprio corpo, até se ativar e depois irradiar energia. Então, os métodos variam muito. Tem o reiki, tem a cura prânica, o passe espírita, o passe dentro da Umbanda também, tem a aplicação de Jorei na igreja messiânica, tem a imposição de mão de um carismático na área católica. Então, existem muitos métodos de energia, antigos e modernos, orientais e ocidentais, e não existe método superior ao outro. O que existe é o método que a pessoa se afiniza mais. Então, às vezes, alguém pergunta para mim: Wagner, qual é o melhor método de passagem de energia? E a minha resposta é clara: o melhor método é aquele que deixar a pessoa feliz com o que ela está fazendo. E como as pessoas têm características diferentes, um é mais visual, o outro é mais tátil, o outro é mais auditivo, isso varia de pessoa para pessoa. Então, o que eu aconselho? Não ficar comparando métodos, esse ou aquele, e sim desenvolvendo o seu próprio jeito e sendo feliz com o seu jeito, seja ele qual for, sem ficar se comparando com o jeito dos outros, porque outras pessoas vão alcançar a mesma felicidade no trabalho que elas estão fazendo por outras vias, por características diferentes. E o importante é o resultado final. A pessoa está feliz com aquilo que ela está fazendo? É isso que a pessoa deve observar, se aquilo está funcionando bem, pelo menos para ela. Então, eu sempre digo para a pessoa: o melhor método é o seu, pelo menos para você. não necessariamente significando que será o melhor método para a humanidade inteira. Então, dentre essas passagens de energia bem variadas, eu trabalho com aquilo que me dá vontade. Então, ao estudar muitas coisas ao longo dos anos, eu fiz uma síntese recentemente sobre energização e aura, que é isso que eu quero desenvolver com vocês nesse primeiro bloco. E no segundo bloco, nós vamos ter uma gravação em áudio com uma prática espiritual muito interessante. Então, por isso que nesse primeiro bloco eu estou falando sobre energia, para a gente desembocar no segundo bloco com uma prática espiritual bem interessante, que pode ser útil para vários de vocês que estudam esses temas. Eu fiz essa síntese sobre bioenergia e aura porque ela é fácil de explicar, como estou fazendo o programa aqui de casa. Eu fiz essas anotações hoje, então vamos dividi-la com vocês. Em primeiro lugar, a aura, como vocês já sabem, é o campo de energia que envolve o corpo humano. Qualquer coisa tem uma aura, qualquer coisa tem uma energia. Hoje a ciência moderna informa para todos nós de que matéria é energia condensada, e energia é matéria em estado radiante. Desde a pura luz até a pedra mais densa, tudo é energia em graus variados de condensação. Muito condensada é matéria, muito sutilizada, luz ou energia. Então, o que que nós temos no universo? Energia, que é a vibração de tudo, né? A atividade de tudo, porque sem energia nada funciona. Energia é uma palavra que vem do grego, significando atividade, movimento, vida. E é claro que ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, outros nomes foram surgindo, como prana no sânscrito, na velha Índia; Qi na China, a força vital; já no Japão, Ki, a força vital; na Europa, século XIX, fluido vital, eflúvio vital. Os havaianos chamariam isso aí de mana. Então, os nomes são variados, mas usamos aqui no Ocidente a expressão energia. Então, sem energia, nada funciona. Coloca energia naquilo, aquilo liga; tira energia, aquilo para; coloca energia, aquilo liga. Então, energia é o que dá movimento. Qualquer coisa é energia em graus variados de densidade. Uma pedra, uma planta, um animal, um ser humano, qualquer coisa, formas de energia. Então, existe uma energia universal, essa energia interpenetra o planeta, se torna uma energia planetária. Essa energia interpenetra o nosso corpo humano, se tornando uma energia humana, consciencial em nós, e isso se reflete na nossa aura como vibrações, né? Camadas energéticas que se superpõem, refletindo pensamentos e sentimentos na média energética da pessoa. Então, a aura é como se fosse um casulo de energia, um campo energético envolvendo o corpo humano e que reflete exatamente o mundo íntimo da gente. Então, é claro que uma pessoa com autoestima elevada, a aura fica irradiante, e uma pessoa com autoestima baixa, a aura fica meio apagada, vamos chamar assim, sem tanta luminosidade, e portanto sujeita à entrada de energias pesadas, porque semelhante atrai semelhante. Então, a melhor defesa que alguém tem é manter a aura limpa, energizada, clarinha. E é claro que isso reflete o estado de consciência da pessoa. Se a pessoa está cheia de pensamento embaçado, a aura dela vai acompanhar isso. Se a pessoa está cheia de pensamentos otimistas e positivos, a aura dela vai refletir isso. Então, aura é, em latim, sopro de ar. É a expressão exata, porque nós podemos ficar 5 dias sem comer, sobrevivemos, mas 5 minutos sem respirar, já era. Então, a principal entrada de energia no nosso campo energético é pela respiração. Daí o nome que foi criado em latim, aura, sopro de ar, o sopro da vida. E não é à toa que na Índia os hindus chamaram a energia de prana, palavra do sânscrito que significa sopro vital. Então, a nossa aura não é áurea, é aura, A-U-R-A, do latim, sopro de ar, é o campo energético envolvente ao nosso corpo humano, refletindo camadas energéticas, veículos de manifestação, né? O corpo físico, o corpo extrafísico, o corpo mental e daí por diante, pensamentos e sentimentos. Então, gente, é muito importante que a aura de vocês esteja bem clarinha, bem forte. Então, práticas energéticas, qualquer uma delas que vocês realizarem, seja de que forma for, prioriza sempre encher a sua aura de energia clara. O ideal seria energia amarela, bem brilhante, ou energia dourada, ou a energia da cor da luz do sol. Pensar que você irradia de todos os poros da sua pele uma luz que preenche o campo energético em volta por alguns minutos. Isso favorece uma autodefesa espiritual, uma aura tranquila, preservada a sua intimidade energética, evita a entrada de energias pesadas de qualquer espécie, seja ambiental, seja de pessoas próximas negativas ou entidades extrafísicas negativas também. Do mesmo jeito que todo dia a gente toma banho, troca de roupa para sair na rua, a gente precisa todo dia dar um banho de luz na aura da gente, na hora que for mais apropriada para cada um. Na hora da meditação dela, na hora da prece, na hora de uma prática bioenergética dela, que ela quiser fazer, sabe? Tomando banho, mas em algum momento do seu dia, enche sua aura de luz, usa o pensamento. Você pode imaginar, por exemplo, uma esfera de luz brilhante, da cor do sol, por cima da sua cabeça, e imaginar que essa esfera vibra energias por sobre o seu corpo. Você pode visualizar uma esfera também de luz e imaginar uma cachoeira de energia descendo dessa esfera sobre você. Então, qualquer coisa que você fizer pensando na luz vai fortalecer sua aura, vai energizar você, isso vai fazer bem, vai trazer só coisas boas para vocês. Qualquer um pode fazer isso. Agora, a característica que cada um colocar nisso vai do jeito que a pessoa quer fazer. Um vai fazer a prece, o outro faz o mantra, o outro usa a força de vontade. Mas é essencial que vocês façam alguma coisa, ainda mais nos dias pesados que a gente está vivendo por causa dessa pandemia toda, e evite entrar em climas negativos por causa de noticiário, por causa de diversas situações ou comentários das pessoas enfurnadas em casa, às vezes a própria família vibrando negativamente e alimentada negativamente pela mídia da comunicação em geral. Se cuida direitinho, é claro, mas sem entrar em neurose, sem entrar nesses climas pesados que acabam permeando a aura da gente, criando uma coisa ruim, e aí as pessoas ficam entrando em ondas de medo, ondas de raiva, além de toda a problemática social natural de uma condição dessa, como desemprego, como a preocupação de alimentação da família, e tudo isso é real, tem que haver preocupação sim, mas o que eu estou falando é que a gente não pode colocar uma carga de pessimismo em cima, nem uma carga de energia pesada, porque aí vai piorar tudo. Principalmente todos nós que trabalhamos com a parte espiritual, seja em que linha for, ou nenhuma linha, qualquer estudante de qualquer tema espiritual, precisa nessas horas difíceis reagir contra as energias escuras, se cuidar, observar o noticiário para saber o que rola, mas sem ser influenciado pelo clima negativo que a mídia está criando com essas coisas todas, tá? E reagindo pela luz que cada um tem, reafirmando os pensamentos positivos, se ligando ao alto da forma que quiser. Está enfurnado em casa, leia mais sobre temas espirituais para manter um clima melhor. Escute mais música de boa qualidade para poder manter também a energia boa, porque música favorece muito. A aura também tá legal. Música boa, claro, na qualidade do gênero que você gostar mais, porque isso causa sensações de prazer para vocês, o lado lúdico. E estando com o lado lúdico em dia, se você se sente bem, a sua aura reflete isso. E é claro que existem determinados gêneros de música que as pessoas gostam. Alguns deles são muito interessantes para práticas energéticas. Outros são mais interessantes para a pessoa dançar, e tudo tem seu momento. Mas para uma prática espiritual, o legal seria uma música pertinente ao que vocês estão fazendo. E hoje, com acesso à internet, ao YouTube, fica fácil encontrar música boa. Procura no YouTube o canal do Áureo Corrá, meu querido amigo, músico New Age. Lá tem tanta música para vocês usufruírem. Procura o canal do Áureo também no Facebook ou no Instagram. Áureo Corrá, é só clicar no Google que você vai achar, tá bom? E dentro das anotações que eu fiz, que eu chamei de preceitos vibracionais, eu usei como referência um material hermético que eu desenvolvi ao longo dos anos e eu fiz uma síntese. E agora eu quero passá-la para vocês, tá bom? Está em forma de preceitos que eu vou colocar aqui para vocês explanar em cima. Primeiro preceito vibracional: 1. A energia é a vida de tudo. Por quê? Energia é movimento. Movimento é vida. Então, sempre que pensar em energia, tem que pensar em algo vivo. Não pode imaginar uma energia parada, uma energia vibrante, algo em movimento, algo pulsante. Energia é vida. Vida é movimento. 2. O todo é a respiração de tudo que respira. Ora, o hermetismo clássico, ao se referir a um poder supremo, que nós chamaríamos aqui no Ocidente Deus, um hindu chamaria Brahman, por exemplo, né? E outros chamariam de Papai do Céu, Zambi, Tupi, alguns chamariam de Pai Divino, outros chamariam de Mãe Divina, dependendo da cultura, né? Os ocultistas e hermetistas falavam de um todo que está em tudo. Nada está fora do todo. Então, se você fala assim, se o todo está em tudo, ele está em cima como está embaixo. Está à esquerda, está à direita, está dentro, está fora. Nada está fora do todo. E alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? E eu digo que não, porque aí estaria faltando um pedaço. E aí a palavra o todo não teria sentido. Então, quando um mestre hermetista clássico antigo falava o todo está em tudo, ele não deixava dúvida de que está em tudo, não nada escapa à ação do todo, tá? E estava se falando de uma potência maior, uma luz maior em todas as coisas, né? E sem corporificar, sem criar uma divindade masculina ou feminina, alto ou baixo, branca ou negra, simplesmente ao todo. E não há como descrever o absoluto de forma relativa. Então, o todo é a respiração de tudo que respira, porque tudo que respira, respira o todo, porque o todo está em tudo. E já na velha Índia, se falava que Brahman é a respiração de tudo que respira. E o subtítulo dos Upanishads na Índia é o sopro vital do eterno. Então os hermetistas diziam: o todo é a respiração de tudo que respira. Aqui, de uma forma ocidentalizada, podemos dizer: Deus é a luz de tudo, né? Tudo que respira, respira o eterno, respira o supremo. Terceiro preceito: a energia existe em planos diferentes. Ora, existe energia aqui no plano físico e ela varia de ambiente para ambiente. Você está perto do oceano, essa energia tem uma característica mais pura, mais vibracional. Você está numa cidade grande, no centro da cidade, a energia ali, ela é mais pesada, mais suja. Você está no alto de uma montanha, a energia ali, devido ao ar ser mais rarefeito, já tem outra característica. Você está num lugar com muito calor ou muito frio, dá diferença no aspecto físico da energia. Mas a energia não existe só no plano físico, ela existe no plano astral, existe no plano mental, apropriada e adaptada às características de cada plano. Então, no plano astral, a cada subnível do plano astral, a cada comunidade astral, a cada subplano extrafísico, vai ter uma característica energética apropriada à vibração dos seres que habitam naquele plano e seus pensamentos e energia. Então é claro que no astral inferior, o chamado umbral, astral denso, a energia é pesada. No astral superior, a energia é muito mais leve. Num plano mais além, o plano mental, a energia de um nível totalmente indescritível para a gente, devido à alta sutileza de um plano que não tem o aprisionamento da ideia da forma e do tempo, né? Um plano atemporal e inespacial. Então, aí a energia é de alta qualidade e daí por diante. Então é importante a gente estudar essas coisas. 4. As coisas e os seres possuem polaridades, que é o que os chineses chamariam de yin ou yang, né? As polaridades que se complementam naturalmente nas energias. 8. Né? Eu estou pulando os princípios, que eles são vários. 8. O todo está em tudo, né? Como eu já tinha falado ali, esse é um axioma hermético clássico. Por exemplo, se eu chegar ali na rua e perguntar a um transeunte assim: aonde está Deus? Aí a pessoa vai apontar para o céu e fala assim: Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Só que se Deus está em tudo, se ele está em cima, ele também está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora, está em todas as coisas. Então, o todo está em tudo. Isto não é uma crença. Isso não é uma opinião. Isso é fato. E qualquer estudante espiritual, independentemente da forma como que quiser nomear a causa absoluta, que é a vida do universo, todos vocês, nas suas áreas específicas, entendem claramente esse conceito, né? Não existe efeito sem causa, há uma causa por detrás de tudo. Agora, cada um que sinta do seu jeito, dentro da linha espiritual que gostar, ou dentro do seu coração, da forma que quiser, né? O importante é que a pessoa tenha essa noção. O todo está em tudo, e isso é uma das realidades da vida. 9. O silêncio também vibra. Então, a gente, quando escuta música, a gente sabe que o som se propaga pelo ar, né? E no espaço sideral não, o som não se propaga, não tem atmosfera. Então o som se propaga pelo ar. Então você está escutando um som ou uma música, você sabe que está vibrando ondas sonoras, que inclusive pode ter efeitos energéticos sobre seu corpo, suas energias, sua aura e os seus chakras. Então, o que acontece? Quando você está em silêncio, a pessoa pode pensar assim: ah, eu estou em silêncio, então não há energia, não há vibração. No vácuo, você não teria energia. Não é verdadeiro, tudo tem energia. Apenas no silêncio é mais difícil você perceber isso, porque a gente acostumou no plano físico a imaginar que som vibra ondas sonoras pelo ar. Se não tem som, não tem nada vibrando no ar. Não é verdadeiro. Tudo está permeado por energia. Apenas com os 5 sentidos aqui do corpo, a gente não consegue perceber outras realidades além do que os 5 sentidos nos trazem de informação. 10. Tudo tem um duplo. Todas as coisas têm uma energia. Quando você estende a mão e toca alguma coisa, isso não é apenas um toque físico, é também um toque energético, porque a aura da sua mão se mistura com a aura do objeto que você está tocando. Se esse contato vai ser bom ou ruim, depende da qualidade sua no toque e da qualidade daquilo que você está tocando. Quando as pessoas tocam umas às outras, elas trocam essa energia, fundem essas energias. Então, há um acoplamento áurico da aura da gente com a aura das coisas. Seja pelo toque, seja pelo abraço. O maior acoplamento áurico que existe é o da mamãe para o bebê, porque ele inclusive é físico, né? O bebê está dentro do campo energético da mãe, dentro do corpo dela. Numa outra condição, um casal, ao estar unido por amor, por luz, né, numa atividade normal de casal, também está trocando energia, fundindo suas energias num acoplamento áurico. O mentor espiritual envolvendo o médium é um acoplamento áurico interplanos, mas o acoplamento áurico não é bom ou ruim, depende com quem ou com o que você está acoplando. Então, uma entidade negativa, obsessora, ela pode interpenetrar o campo energético de sua vítima num acoplamento áurico negativo para intoxicar de energias pesadas o campo energético da pessoa. Mas isso não ocorreria se a aura da pessoa tivesse cheia de luz, porque entidades trevosas nem teriam acesso a essa aura, porque não suportam o poder da luz irradiada. Por isso a importância de exercícios ou do que você quiser fazer para imaginar que sua aura é um sol, né, que envolve seu corpo inteiro. Isso seria muito bom, a ideia de imaginar que você, como tudo, é um sol. Então, tudo tem um duplo, e nós trocamos energias o tempo inteiro com as coisas. Mas as maiores trocas que a gente faz, os maiores acoplamentos, são nos envolvimentos, nos relacionamentos interpessoais, onde trocamos com pessoas as mais variadas, amigos, entes queridos, parceiros e parceiras, e daí por diante. Então, que a energia de vocês esteja muito boa, fluindo bem, para que os toques energéticos de vocês, os acoplamentos sejam sempre sadios. E o último apontamento que eu coloquei aqui, eu não passei todos, eu fui pulando, que é o principal, seja feliz. Dá um jeitinho de, mesmo em relação ao meio caótico do mundo, das coisas, das pessoas, dá um jeitinho de ser feliz dentro de você. Porque estando feliz, você enfrenta melhor as adversidades do mundo externo e as coisas que rolam de altos e baixos aí na própria vida. Desenvolva um jeitinho de ser feliz. Não precisa ser um anjo, não precisa ser um mestre, não precisa ser uma divindade. Basta ser você um pouquinho melhor E todo dia trabalhando em cima e vai melhorando, vai trabalhando. Todos nós temos qualidades e defeitos, vamos aumentar a qualidade, diminuir o defeito. Aliás, vocês que escutam o programa já ouviram falar nisso tantas vezes ao longo dos anos, porque é pura verdade. Somos uma mescla de qualidades e defeitos, estamos tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Todo mundo sabe a luta que é, não só para vocês, para mim também. Todos nós estamos aprendendo e crescendo em mais uma vida aqui na Terra. Agora, seja feliz, autoestima melhor, mesmo que as coisas estejam pesadas, mesmo que tudo esteja caindo em volta, dentro de você não pode ter ruína, não pode ter escombros de coisas ruins dentro de você. Precisa ter algo melhor. Todos nós que estudamos a parte espiritual temos condições de desenvolver condições melhores de pensamento, de sentimento e de energia. E repito, não como um mestre, mas sim como nós mesmos melhorando. Isto é factível para todos nós. Porque se não for para ser feliz, de que adianta estudar qualquer tema espiritual em qualquer linha? De que adianta falar isto ou aquilo se dentro de você aquilo não vibra, aquilo não é realidade? Então é muito importante o estado íntimo da gente determinará qual é a condição energética em volta da gente. Tudo é vibração, tudo é energia, as coisas se interconectam. Tomara que vocês estejam numa vibração melhor, estejam trabalhando em cima, assim como eu estou tentando trabalhar aqui também. Todo mundo fazendo a mesma coisa, os apresentadores da rádio aqui, leitores, escritores, ouvintes, assistentes. Todo mundo está tentando melhorar, os mentores que orientam a gente também estão aprendendo um monte de coisa ao seu nível e todo mundo precisando sempre crescer, mas sem ser feliz por dentro não vai dar. Escutem mais música, pessoal, de qualidade. Leia mais sobre temas espirituais nessa quarentena. Faça disso um hábito. Medita um pouco mais. Ora mais dentro da linha que você quiser, medita na natureza, pensa no sol, pensa no universo, pensa na vida, pensa em coisas melhores, né? E vai tocando a bola e seja feliz, do seu jeito, tá bom? Já passou rapidinho o tempo, já está no momento da gente fazer o intervalo, e aí na volta nós vamos escutar uma gravação com uma prática, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Temos ali na parte técnica o nosso amigo Gabriel. No primeiro bloco, falei com vocês sobre energias e preceitos vibracionais. E agora, nesse segundo bloco, eu quero disponibilizar para vocês uma gravação em áudio de uma reunião que aconteceu no ano de 2015. Num dos grupos que eu tenho aqui em São Paulo, tenho dois grupos grandes e fazemos várias práticas nas reuniões, são grupos fechados. Eu tenho um grupo de terça no Brooklyn e um grupo de quarta no bairro do Ipiranga, no IPPB. Então são 35 no bairro do Brooklyn e mais 100 no IPPB. Então, nas práticas que a gente faz, que são reuniões particulares, né, de vez em quando eu seguro as gravações. Guardo aqui em arquivos e estava remexendo nos arquivos antigos e achei essa gravação desse dia que contém uma prática bem legal. A gente estava reunido, o pessoal de olhos fechados, e um dos mentores acoplou energeticamente comigo. Não é uma coisa psicofônica, é um acoplamento com envolvimento energético. E aí eu fui falando tudo que a mente dele projetava na minha. Vocês vão notar que à medida que eu for falando, vai mudando o jeito de confeccionar as palavras pela influência desse mentor. Começa falando sobre espiritualidade, fala um pouquinho sobre Jesus, depois vem a prática, fala dos iniciados, do hermetismo, e aí vem a prática de visualização. Na prática de visualização, se sugere imaginar o olho de Horus na testa, mas isso foi ali no momento. Vocês podem imaginar uma luz na testa normalmente. E também fala-se do Deus Ganesha. Num determinado ponto, o Deus com cabeça de elefante, filho de Shiva e Parvati, né? Na cultura hindu. Num dos próximos programas, eu vou falar um pouquinho do Ganesha para vocês e até passo alguns mantras relativos ao Ganesha, tá bom? E lembrem-se, é uma reunião com um grupo fechado. Eu estou disponibilizando a gravação no meio externo. para todos. E eu sei que muitas vezes, fora do contexto, as pessoas podem compreender errado. Então, eu estou disponibilizando porque no programa da semana passada eu disponibilizei uma gravação e muita gente gostou. Então, estou disponibilizando outra. E aí, à medida que vocês forem dando um feedback para a gente, eu posso disponibilizar outras também, que é uma forma de passar algumas práticas no programa. E se você não quiser considerar a parte do entorno do que está sendo falado, foca só no exercício, que é no meio da gravação, tá? E daí aproveita, porque é uma prática muito legal e as reflexões também projetadas ali foram muito bacanas. De fundo, estava tocando um CD do Robin Miller, que é um tecladista e guitarrista americano. Eu vou botar o nome das músicas no link na descrição do programa quando entrar no YouTube. Robin Miller é o nome do artista, tá, gente? Tem vários CDs, eu usei duas músicas ali de dois CDs diferentes, e aí vou botar na descrição do programa para vocês. E não se esqueçam de ir lá no site do IPPB, que é ippb.org.br, e baixar gratuitamente o livro Florilégio Consciencial, que eu coloquei lá semana passada. É uma boa leitura para vocês aí da parte espiritual nesses dias de quarentena, tá bom? E vou então deixar vocês com a gravação e aí volto no finalzinho para a gente completar. Então vamos lá.
Quando as consciências elevadas descem à crosta da Terra e além, são como raios de sol descendo nos profundos abismos, e como raios de sol eles cumprem sua tarefa, descem a escuridão dos abismos, iluminando, aquecendo, e se retiram como raios de sol, sem serem contaminados pelas trevas exteriores e reinantes no fundo desses abismos. Consciências elevadas são como colunas luminosas que descem sobre os homens, espargindo sua luz e realizando a manifestação do poder do Espírito sobre a Terra. Há uma coluna de luz acima de nós neste momento, incidindo aqui neste momento. E isto permite aproximações espirituais, conversões energéticas, transmutações espirituais profundas e a comunhão por entre os planos das almas afins. Conhece mentira, apenas a verdade. Em sua caminhada pela terra, Jesus curou a muitos enfermos. Muitas são as histórias contadas sobre isso. No entanto, a cura que ele proporcionou foi mais profunda, invisível aos olhos da carne. Sua jornada despertou muitas consciências. E assim como ele curou os cegos, com sua luz. Ele fez cair as escamas da ignorância de muitos. E grandes mestres operam desta forma. Sua luz desce aos níveis mais profundos das trevas. E faz cair as camadas da ignorância, faz cair as escamas da arrogância. E é por isso que em momentos especiais quando colunas de luz descem sobre o mundo caírem as escamas de muitos espíritos atormentados, e assim eles veem algo a mais e são tomados por uma paixão pela luz, e aí começa a sua escalada de volta para o seio do infinito, rumo à consciência cósmica. Aqui estão vários espíritos que foram trazidos por um motivo bem específico, porque suas escamas estão caindo e eles estão vendo. É o momento de curar sua cegueira, e para isso eles foram aqui trazidos. E em nenhum instante suas energias chegaram em nenhum de vocês. Eles estão aqui pelo patrocínio do alto, dentro de campos energéticos apropriados, enquanto que vocês estão dentro do raio de ação de uma poderosa coluna luminosa por cima. Algumas convergências são realizadas sem que os homens percebam. E aqueles que são médiuns, muitas vezes, são mais teleguiados do que imaginam. São levados a certas condições energéticas que nem mesmo eles percebem, pelos seus mentores, que supervisionam seus trabalhos. E a consecução deste momento já estava planejada. Por aqueles caminhos misteriosos que só o alto compreende. No momento, será-lhes passado uma outra coisa, que era ensinada aos iniciados de outrora, dentro dos templos, em silêncio, sendo que isto não era passado para ninguém de fora. Só era passado quando os hierofantes daquela época percebiam a coluna de luz por cima do templo. Então, liberavam a chave desse segredo para os seus pupilos que aprendiam com eles. Como hoje, a coluna de luz está aqui em cima, será liberado para vocês também. Pela graça do alto. Visualizem que vocês estão dentro de uma pirâmide luminosa grande, criada pela força da sua vontade e da sua imaginação. Uma pirâmide luminosa, brilhante, transparente, com vocês dentro, individualmente. Com a atenção no centro frontal, visualizem as têmporas laterais da testa, como se vocês tivessem duas asas luminosas, uma em cada têmpora, e essas duas asas vibrassem. No centro da testa, uma esfera de luz brilhante, na qual as duas asas brilham e vibram lateralmente. Ao fazer isto, sua mente naturalmente acelera as vibrações do corpo espiritual, que de forma correspondente vibra em frequência mais alta. À medida que vocês vibrarem essas asas laterais, a energia subirá de padrão, numa aceleração contínua. E também era ensinado aos iniciados a visualização do olho de Horus no meio da testa, enquanto as asas vibram. Na Índia, tal procedimento era feito visualizando o deus Ganesha no centro da testa, e no lugar das asas, suas grandes orelhas vibrando. O processo é o mesmo, o objetivo é o mesmo. É importante assinalar que esta prática fique registrada, pois nem mesmo esse rapaz lembrará disto depois. Esta prática está sendo entregue a vocês hoje, considerando a responsabilidade de cada um, considerando a consecução de trabalhos espirituais elevados e profundos. Quem está aqui hoje é quem tinha que estar aqui hoje. Cada um de vocês tenha a clara noção de que os grandes iniciados de todas as épocas padeceram muitas vezes da mesma solidão que alguns de vocês sentem, e souberam resistir, trabalhar, sabendo que tal trabalho é de difícil compreensão e consecução. Muitas vezes, os próprios pais espirituais não os compreendem. mais importante. É que caiam as escamas do ego de todos, para perceberem a luz de frente, o invisível tornado visível, por discernimento e por consecução de trabalho correto. A percepção de presenças espirituais mais contínuas e mais próximas, sem medo, por aproximação consciente, por trabalhos virtuosos a serem realizados, muitas vezes na solidão de seus ambientes residenciais, durante o sono, nas viagens espirituais. Aproximem-se mais espiritualmente dos seus mentores, fácil ler a mente de cada um de vocês, escutar o passado de vocês e ver muitas coisas. Poderia ser falado, comunicado, mas o que importa isto agora? Suas vidas passadas são apenas isso, passado. Importa muito mais o momento presente, ativo e operante. Hoje, mais do que nunca, com esta coluna de luz aqui em cima de todos nós, é momento especial de decolagem espiritual para níveis melhores. Trabalhe de tal maneira que o dia de hoje fique registrado para sempre na memória de vocês como um dia divisor de águas em sua evolução, como um momento especial de evolução e de progresso. Agora, com a consecução desse trabalho, os espíritos que tinham que estar aqui já estão, e está tudo pronto para aquilo que eles vieram fazer hoje aqui e que lhes será explicado.
Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse áudio, né? Escutem mais vezes quando entrar no YouTube, né? Aproveite aí, passe para os seus grupos, é bem legal. E muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que eu estou gravando de casa novamente, respeitando a quarentena, tá? E muito obrigado aí à diretoria da Rádio Mundial por me permitir fazer o programa aqui de casa, por me permitir passar essas coisas tão legais da parte espiritual de uma forma aberta para todo mundo, tá? Gente, tudo de bom para vocês, lembra, aura luminosa, sabe? Tudo de bom, pensamento positivo para atravessar essa crise e sair melhor no final com mais consciência e mais sabedoria. Um grande abraço para vocês, até mais.